UOL Flamengo.
Lubrificantes Móbio, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live pós-jogo do Flamengo, né? E a gente acaba sendo repetitivo, né? Mais uma atuação pavorosa do time do Paulo Sousa, que já deveria ter sido demitido há muito tempo, Paulo Sousa deveria ter sido, primeiro não deveria nem ter sido contratado, né? Essa é a grande verdade. É um técnico que tem o seu aproveitamento médio em todos os clubes pelos quais passou, abaixo de 50%, não pode ser um treinador para vir dirigir um Flamengo com tantas ambições e com um orçamento bilionário e tantas estrelas do seu elenco, né? Já foi uma escolha desastrosa. Desastrosa principalmente quando a gente se lembra que nessa mesma viagem que o Marcos Braz e o Bruno Spindel fizeram, eles fingiram que queriam contratar o Jorge Jesus. Na verdade, eles não queriam contratar o Jorge Jesus coisa nenhuma. Tanto que eles fecharam com o Paulo Sousa 2 dias antes do Jorge Jesus ser demitido. Imagina. Pois é, o Flamengo perdeu a oportunidade de contratar o Jorge Jesus no final do ano. E agora, mais recentemente, quando o Mister, o verdadeiro Mister, veio ao Brasil, veio ao Rio de Janeiro e disse para mim que queria voltar. Deixou isso muito claro, eu quero voltar, só não depende de mim. E o que, que fez essa diretoria? O que, que fizeram Marcos Braz, Bruno Spindel e Rodolfo Landim? Fizeram ouvidos de mercador. Porque achavam, imagina, achavam que o Paulo Sousa ainda poderia estar certo. Vou esperar mais o quê? Eu fico me perguntando. Eu acho muito provável que o Paulo Sousa vá ser demitido agora, no vestiário. Porque é o seguinte, não é possível. O Flamengo está, nesse momento, a 1 ponto da zona do rebaixamento. Será que essa diretoria, será que o presidente Rodolfo Landim vai querer passar para a história como aquele que conseguiu fazer o primeiro rebaixamento do Flamengo? Sim, gente, porque não se iludam. Jogando esse futebolzinho medonho, mequetrefe, muquirana, que o time do Paulo Sousa joga, ele vai brigar contra o rebaixamento. Ele não tem a menor chance. Esqueçam o brasileiro. Já tinha dito isso na última live. O Flamengo não é mais candidato ao título brasileiro. O que o Flamengo ainda pode sonhar em salvar, se trocar imediatamente de treinador, se colocar alguém minimamente competente à frente do elenco, é ainda brigar pela Copa do Brasil, quem sabe. Libertadores também, mas já estou começando a achar muito difícil a Libertadores, só se esse novo técnico chegar e realmente der uma saculejada espetacular. Quem é que podia fazer isso? Jorge Jesus, que veio e se ofereceu. E o presidente Rodolfo Landim, e o vice-presidente Marcos Braz, e o seu braço direito, Bruno Spindel, não quiseram. Melhor não, imagina, o Jorge Jesus veio aqui tumultuar. Pois é, essa é que é a questão. O Flamengo hoje conseguiu perder para o Bragantino, que não ganhava há 9 jogos, assim como perdeu para o Fortaleza, que não tinha ganhado nem sequer uma vez no Brasileiro. O Flamengo do Paulo Sousa é um ressuscitador de defuntos. Se você não ganha, se o seu time está mal, enfrente o Flamengo do Paulo Sousa, porque você vai acabar ganhando. E o jogo de hoje teve pitadas realmente de terror para a torcida do Flamengo. Porque depois daquele primeiro tempo medonho, em que perdeu de 1-0 com justiça, no segundo tempo, depois de levar um susto, tomar uma bola na trave com 2 minutos, ainda assim houve um determinado momento do jogo em que o Flamengo começou a dominar, tá? E o Red Bull Bragantino teve um jogador expulso. O jogador deu um bufetão na cara do Mateuzinho, na cara do juiz, em frente ao juiz. As câmeras mostram o juiz olhando para isso. Pois foi preciso VAR chamar para esse juizão covarde, aí sim expulsar o jogador do Bragantino. E o Flamengo teve mais de 20 minutos, com os acréscimos, 25, quase meia hora, jogando com um homem a mais. E conseguiu empatar, pelo menos? Não conseguiu. Porque o Flamengo de Paulo Sousa só consegue uma coisa: dá vexame. É um vexame atrás do outro. Até quando? Essa é a grande pergunta. Boa noite, André Rocha. Será que o Paulo Sousa vai escapar depois disso, de hoje?
Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Eu acredito que não. Acho que foi o ato final de um trabalho que, como a gente vinha conversando aqui já há bastante tempo, acabou naquele período de 10 dias antes do primeiro Fla-Flu da decisão do Carioca. Ali, o trabalho do Paulo Sousa acabou. minutagem, proposta de jogo, controle de minutagem, proposta de jogo, todas as ideias que ele tentou implementar na pré-temporada, nos jogos do Carioca que ele tratou também como pré-temporada, tudo isso já começou a morrer na semifinal contra o Vasco e acabou nos 10 dias antes do Fla-Flu, e o produto final foi aquele futebol jogado na decisão do Campeonato Carioca. A partir dali virou outra coisa. O Paulo Sousa ficou, goela abaixo dos jogadores que tiveram que aceitar. A coisa pegou meio que no tranco ali, mas aí, de novo, o Paulo Sousa teve um momento em que ele foi incompetente e os problemas do Flamengo complicaram ainda mais a situação dele, que foi a falta de habilidade dele para lidar com o problema do seu preparador de goleiros, o Paulo Grillo, com o Diego Alves. Ele já tinha meio que equacionado com o grupo ali a relação, mesmo com todas as ressalvas, problemas e tal, mas estava todo mundo tentando empurrar com a barriga e remar para o mesmo lado. Mas aí teve um problema pessoal do Paulo Grillo com o Diego Alves e, obviamente, Paulo Sousa comprou a briga do preparador que acompanha ele aí pela carreira dele, pelo mundo aí. E aí ele perdeu de novo o grupo. E o produto final é isso que a gente está vendo agora. Teve os 7 dias antes do jogo com Fortaleza e a consequência foi igual à do Fla-Flu. Então é um trabalho que se perdeu em 2 momentos e agora eu acho que não tem mais para onde ir, porque ele já perdeu o grupo, a parte dele de trabalho dele já tinha acabado, tinha parte de gestão de grupo. E hoje você vê que nem os garotos que ele dava oportunidade, Lázaro, João Gomes, nem eles estão produzindo alguma coisa, né? E a atuação do Andrés hoje foi um negócio, assim, patético, né? Participação no gol do Bragantino, cobrança de falta na Lua, quando ele sofreu o pênalti estava impedido, enfim, uma noite de Andrés, né? Então eu acho que o Flamengo tem que pegar o Paulo Sousa e o Andrés, embrulhar e devolver para onde eles vieram. Agora, o grande problema do Flamengo em relação ao treinador não é nem quem contratar. O problema é quem vai contratar de novo. Esse é o problema do Flamengo. Você vai repetir os erros. Não adianta mexer só no comando técnico se você não mexer na estrutura do futebol. E o Flamengo vai seguir com nesse caminho aí. E o risco de rebaixamento existe sim. O Grêmio caiu ano passado com um elenco também com qualidade, com as suas estrelas. Tinha Rafinha, tinha Douglas Costa e tal. Mas vai perdendo jogos, vai se afundando. E time grande é areia movediça. E o Flamengo, então, areia movediça é mais forte ainda. Então, é para o Flamengo ficar de olho. E agora, se você me perguntar qual é o perfil de treinador que o Flamengo tem que buscar, eu posso responder para você uma coisa. O perfil de treinador, do novo treinador do Flamengo, de qualquer treinador do Flamengo, com esse elenco e com essa estrutura de clube, de departamento de futebol, a primeira característica é ele tem que ser um bunda mole, que vai ter que deixar tudo correr frouxo, o comando na mão do elenco, e se submeter e compor. Quem conseguiu fazer isso? Rogério Ceni, que botou todo mundo para jogar, todas as lideranças jogavam, meteu Arão na zaga para encaixar o Diego, para poder ter todas as lideranças. E o Renato Gaúcho, que fez a mesma coisa também, fez aquela composição, só que para um faltou questão na administração da equipe, né, dos auxiliares, etc, etc. A gente sabe como é a personalidade do Rogério Ceni. E o Renato Gaúcho faltou qualidade no trabalho dele mesmo. Mas vai ter que ser o Rogério Ceni, que se diz de tão forte personalidade, no Flamengo teve que compor com as lideranças. E Renato Gaúcho, que é o donozão do vestiário, também no Flamengo ficou bem pianinho, quietinho, e admitiu as lideranças. Já está claro, são esses caras que mandam no Flamengo. E o treinador que chegar vai ter que compor com esses caras, porque o organograma do Flamengo lá é presidente, jogadores, dirigente e lá embaixo o treinador, que é o Bucha, que paga por tudo e é mal escolhido pelo dirigente, que deveria até submeter os jogadores, é um erro, aliás, né? Os jogadores têm essa... Oi?
Não, eu só queria fazer um reparo, porque senão eu vou acabar esquecendo. Eu acho que você vai me desculpar, eu sei que você não pensa assim, mas eu não consigo deixar de falar. A grande diferença entre o trabalho do Rogério Ceni e do Renato Gaúcho foi sorte, chama-se sorte. 15 centímetros no impedimento do Edenilson e o chute da bola do Michael passando a um metro da trave. Se esses dois fatores tivessem se invertido, ninguém ia dizer que o trabalho do Rogério Ceni era melhor do que o do Renato Gaúcho. Porque não foi. Os dois foram igualmente medíocres. Entendeu? Porque concordo com você, porque ninguém consegue domar esse elenco. Aliás, tem um cara que domou esse elenco. Tem um cara que poderia voltar para domar esse elenco. Chama-se Jorge Jesus.
Exato.
E que esperava o convite de volta até uma semana atrás. E como percebeu que não ia acontecer esse convite, acabou fechando com o Fenerbahçe. Então, o maior culpado dessa história toda para mim, e eu concordo integralmente quando você diz que é desesperador você imaginar que vão ser o Marcos Braz e o Bruno Spindel que vão escolher de novo o próximo treinador. Não acertaram nada, não acertaram nada. O Abel foi um desastre, o Domenech foi um desastre, o Ceni também, embora apesar dos títulos, muito com sorte, também não acertou. O Renato Gaúcho, acho até que o time jogou bem com ele, mas depois na hora H, quando precisou de um pouco mais, ele não teve, mas poderia ter sido até campeão da Libertadores. E eles vão escolher mais um, e o Paulo Sousa, que foi para mim a pior de todas as escolhas. A escolha do Paulo Sousa para mim é a pior de todas. Entendeu? Porque é uma escolha, eles foram mais uma vez para a Europa, para entrevistas para as quais eles não têm capacidade de entender. O Domenech contou numa entrevista dele que nunca perguntaram a ele como é que o time do Domenech, como é que ele gostaria que o time jogasse. Ou seja, foram lá e contrataram um treinador com uma filosofia de jogo completamente antagônica que jogava o Jorge Jesus e não perguntaram, não souberam, porque não tiveram capacidade de discutir futebol com ele. Se tivessem tido essa capacidade e tivessem um mínimo de inteligência, no mínimo teriam dito, opa, peraí, nós estamos contratando um cara que vai vir aqui para jogar completamente diferente do que nós estamos jogando e estamos vendo tudo dessa forma que nós estamos jogando. Não, não fizeram isso. E com o Paulo Sousa agora a mesma coisa. Se deixaram levar pelo canto da sereia, porque o Paulo Sousa fala muito bem, o Paulo Sousa é articulado, é muito educado, sabe discorrer sobre tática de futebol, mas não sabe aplicar, não sabe aplicar. Isso ficou evidente. Eu não perdoo a diretoria por não ter mandado, primeiro por não ter esperado o Jorge Jesus lá no final de dezembro, início de janeiro. Porque em início de janeiro o Jorge Jesus, mesmo que tivesse sido demitido lá, ele já tinha dito que no início de janeiro dava para conversar. Não esperaram. E depois, porque depois da derrota do tetracampeonato, aquilo foi inadmissível. Ali já estava claro. Quando o Flamengo perde o tetracampeonato, da maneira que perdeu, gente. O Flamengo levou um banho do Fluminense, do Abel Braga. Levou um banho do Fluminense, do Abel Braga. Entendeu? Durante a Taça Guanabara e nas finais do campeonato. E insistiram em manter o português. O seu Rodolfo Landim falando que não, que ele, nas conversas, ele percebe que o Paulo Sousa tem muito mais conteúdo do que o Jorge Jesus. Quem não tem conteúdo é o presidente do Flamengo, que não entende bolhufas de futebol, que já deveria ter demitido quando o Jorge Jesus veio aqui no meio do ano, ou mesmo que não quisesse o Jorge Jesus, já deveria ter demitido depois da derrota para o Fortaleza, e fez o Flamengo perder mais um jogo. E olha, André, vou dizer uma coisa, embora a sensação que se tenha é que ele vai ser demitido agora, hoje ou amanhã, nas próximas horas, eu não vou me espantar se ele ainda dirigir o time contra o Internacional. Porque essa diretoria do Flamengo é bunda mole. Essa diretoria do Flamengo é omissa, é covarde. Então, eu não vou me espantar...
Empurra com a barriga. Se...
Exatamente. Empurra
é o modus operandi, é empurrar com a barriga.
Exatamente. E barriga o Marcos Braz tem de sobra para empurrar. Então, meu amigo, eu não vou me espantar.
Bom, eu não posso falar sobre isso. Eu não posso falar sobre isso que eu tenho lugar de fala.
Eu também não. Eu também
vamos
não.
Ler o superchat?
Um esbelto bailarino para isso. Bota o superchat aí para a gente ler. Vamos lá. Hamilton Franco Martins. Renato, meu sobrinho Marcelo Galo acha que o problema não é do Paulo Sousa, e sim dos jogadores. Olha, é claro que os jogadores têm culpa, mas os jogadores têm culpa porque o Paulo Sousa não prepara os jogadores. O Paulo Sousa não dá um esquema
pacotão, né?
Para os jogadores. É um pacote, mas é o seguinte, aí diz assim, ah não, o problema é o jogador, vai mandar todo mundo embora agora? No meio do ano vai fazer um elenco novo? Não vai. O técnico você pode trocar. Infelizmente a solução é essa, não tem solução. Olha aqui, outro superchat do Antônio Machado. André, essa é para você. Basta apenas trocar a comissão técnica ou o elenco todo tem que ser reformulado. Com esses jogadores temos futuro? Vai você, André.
Não tem como reformular o elenco todo agora. Tem vários contratos longos, com multas. Não dá para chegar e simplesmente ir se livrando dos jogadores dessa forma. Né? E a gente sabe que a coisa vai ter que caminhar da forma que eles querem. Não adianta. O Paulo Sousa saindo agora é a última prova de que em qualquer queda de braço, esses jogadores vão ganhar. Ganham de um jeito ou de outro e é sempre o mesmo roteiro. Treinador chega, eles estão de saco cheio do anterior, então o cara chega, é um novo ambiente, uma nova pessoa ali, eles recebem bem, aquela coisa toda, conversam, aí elogiam os treinos. Todo mundo teve o treino elogiado. Até o Renato Gaúcho teve os treinos elogiados. Aí depois começa a questão do desgaste, porque o treinador não vai tomar só decisões que vão agradar, e ele tem que agradar todo mundo, né, dentro do Flamengo, né, porque o Rogério Ceni agradava as lideranças, mas os reservas não gostavam da forma como ele tratava. Pessoal da comissão, do setor de inteligência, não gostava da maneira como ele tratava. E aí ele foi se queimando internamente. Então o Renato Gaúcho também começou sendo elogiado, mas aí faltou conteúdo. E o Jorge Jesus até disse para você que o pior treinador que passou depois dele lá no Flamengo, com os jogadores que ele conversou, tinha sido o Renato Gaúcho, né, em termos de qualidade de trabalho. Então, sim, assim, é o mesmo roteiro. Paulo Sousa também foi elogiado no começo e tal, e aí depois a coisa vai caminhando, degringolando, porque não tem como o cara ser só um capacho para esses caras, vaquinha de presépio, aceitando tudo. O treinador tem comando, tem escolhas, tem opções, e no Flamengo é muito difícil isso ser administrado. Então, você não sabe o que esperar desse próximo treinador. O Flamengo vai ter que contar com a sorte de novo. A sorte que teve com o Jorge Jesus vai ter que ter de novo para a coisa andar. E se não andar, o Flamengo vai cair na Copa do Brasil para o Atlético, talvez não caia do Tolima, mas pode cair mais para frente. E no brasileiro, o risco de fazer uma campanha vexatória, nível daquela de 2005... 2002 e tal, o risco é imenso da forma como a coisa está sendo conduzida.
Isso eu concordo, é indiscutível. Vamos botar aí na tela, nós temos a arte da tabela do Campeonato Brasileiro, só para a gente dar uma olhadinha e ver, olha só, a situação. O Corinthians ainda lidera, né? O Atlético Mineiro está empatando com o Fluminense em 3-3, o Fluminense chegou a abrir 3-1, mas o Atlético foi buscar. Mas o segundo colocado no momento é o Atlético Paranaense, né? O Atlético Mineiro... Não, mas eu acho que aqui está... Eu acho que o Atlético Mineiro já vai estar como segundo, né? Não sei, na nossa arte aí, como é que está? O Atlético está ainda 17, está em segundo. Eu tô com a arte mais antiga aqui. Então, o Atlético está ainda 17. O problema é que na
tela... O Palmeiras vai terminar essa rodada na liderança, né?
Tudo leva a crer que sim. Tudo leva a crer. Palmeiras ainda não jogou, se ganhar vai a 19, tá? E aí vai, Internacional 15, você vê, o Internacional que vai pegar o Flamengo no Beira-Rio, né? O Internacional deu uma subida, tá animado, não tá jogando bem não, com mano, não é nada demais. Mas lá no Beira-Rio e com essa situação do Flamengo, amigo, a chance é muito grande. E aí vai, vamos para a segunda página, que é o que interessa pro Flamengo. Olha aqui a segunda página, o Flamengo já está... Deixa eu botar meus óculos aqui, porque... Olha lá, o Flamengo já está... Cadê a segunda página? Espera aí, minha gente. Só um minutinho. O Flamengo já é o 14º. Não, é o 14º. O Flamengo é o 14º, tem 12 pontos, ele não somou nada.
É que o Fluminense está empatando, né? Então o Fluminense está ainda 12 também.
Então é por isso, por estar empatando... O Fluminense ficou com um ponto só. Mas, de qualquer maneira, o grande problema é o seguinte, o Flamengo tem 12 pontos. O Fluminense acabou de fazer o gol, Cano. Então, o Fluminense vai passar o Flamengo também, o Flamengo vai voltar a ser 14º. E nessa posição com 12 pontos, independentemente do resultado do Fluminense...
Goiás ainda joga.
Goiás ainda joga. Avaí já jogou. Mas o Cuiabá, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento, o Cuiabá tem 11 pontos. Ou seja, o Flamengo está um ponto da zona do rebaixamento. Um ponto da zona do rebaixamento, amigos. Isso aí, olha, faz tempo que eu não me lembro. É como você falou, vamos lembrar lá 2005, tá? Lá para trás. Mas desde que a chapa azul entrou lá com bandeira, eu nunca vi o Flamengo nessa situação assim. Então, pode tirar da tela a classificação. O fato é que a situação no brasileiro é muito preocupante, não é pouco preocupante, não. É muito preocupante. Até porque, o que vai acontecer? Imaginemos que venha um novo treinador, como parece evidente que vai vir. Seja ele quem for. No brasileiro, ele vai ver que ele não tem mais grandes coisas a fazer. Ele só não pode cair. Mas ele vai começar a ter os mata-matas da Copa do Brasil e da Libertadores. Onde é que ele vai poupar? É no brasileiro. Enquanto ele tiver chance na Copa do Brasil e na Libertadores, esse cara vai entrar e vai dizer, onde é que eu posso ganhar um título? É na Copa do Brasil ou na Libertadores? Então, na hora que começar aquela maratona, e o Flamengo terá uma maratona, a tendência é que a situação do brasileiro fique ainda pior. Ou seja, é muito preocupante a situação do Flamengo no brasileiro. A sorte é que é um campeonato que está todo mundo meio que patinando, né? Então, não houve ainda grandes aberturas. Você ganha um jogo, você dá uma subida relativamente boa na tabela. Mas com esse futebolzinho que o Flamengo está jogando...
E esse é o maior perigo.
Também.
Você não olha assim, não tem três carne assadas, pelo menos até o momento, que você olha assim e fala, bom, esses aí vão cair, o Flamengo vai brigar para fugir dessa quarta. Não. O último colocado é o Fortaleza, que joga melhor que a maior parte do time que tá acima dele.
E joga melhor que o Flamengo, indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Uhum. Olha só, os próximos jogos do Flamengo, ele pega o Internacional fora. Esse aí, meu amigo, eu acho que é mais um coco. No máximo, um empatezinho. Depois ele pega o Cuiabá em casa. Ok, pode dar uma melhorada. Mas aí pega o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. E fora, lá no Mineirão. Aí volta a jogar com o Atlético Mineiro, também fora, Copa do Brasil. Depois ele pega o América Mineiro em casa, o Tolima na Libertadores fora, o Santos fora, o Tolima na Libertadores aí em casa, o Corinthians e o Atlético Mineiro na volta da Copa do Brasil. Amigo, a sequência é terrível. A sequência é terrível e eu fico me perguntando como é que esse novo técnico vai encarar essa história aí que não é nada fácil. Já estamos passando a hora do intervalo. Vamos fazer um intervalinho rápido, André. Voltamos já já. Pessoal, deixa o like. A audiência está espetacular, mas o like pode melhorar. Olha aí, olha o like, olha o like. Senta o like aí, galera. Valeu? Um grande abraço. Voltamos já já.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta e eu queria te perguntar, André, falando sobre o jogo especificamente, o que você achou do jogo? O que te irritou mais no jogo? Onde você acha que o Flamengo errou mais?
Eu acho que o Flamengo já entrou derrotado em campo, sem nenhum tipo de confiança, e aí toma aquele gol logo no início com o Andréas, e aí entra tensão de quem está querendo fazer alguma coisa, displicência de quem já não está muito afim, de quem já não está mais acreditando, de quem está querendo mais é que a coisa mude. Então, não tem muito o que falar desse jogo. Foi um lampejo ou outro do Everton Ribeiro, do Gabigol, o Wilton Pereira Sampaio, sabe? Para completar, para fechar o combo da noite infeliz. Esse cara apitando, esse cara vai apitar a Copa do Mundo. Esse cara é árbitro FIFA. Esse cara apita jogo grande de Série A. Não foi hoje, mas ele apita. Né? Flamengo e Bragantino não é um dos principais clássicos nacionais. Mas ele apita jogo grande de Série A. Esse cara é árbitro de futebol. E ele é muito ruim. É inacreditável que ele seja, que ele tenha o status que ele tenha e vá para a Copa do Mundo. Então, ainda a arbitragem dele também foi complicada. E o Flamengo, depois, com um jogador a mais, com Gustavo Henrique, Léo Pereira, indo para a área como centroavante, assim, não tem muito o que falar desse jogo. Esse jogo é o ato final de uma coisa que já acabou lá atrás. é uma coisa que estão empurrando com a barriga, assim, já está fedendo a podre. Então não tem o que fazer.
Não, mas eu acho.
Não tem o que insistir mais.
É, não, isso eu concordo com você, integralmente. Mas eu acho que a gente ainda precisa falar algumas coisas hoje, por exemplo, da insistência dele no Andrés Pereira, né, cara? Inacreditável. Inacreditável. Que acabou sendo parcialmente responsável pelo lance do gol, né? É ele quem cabeceia para trás e a bola passa por cima do Hugo. Acho que o Hugo também foi mal naquela bola. Aquela bola era para ele, o Hugo, ter defendido. E ele bobeia e a bola cai nas costas dele para o jogador do Atlético Paranaense fazer o gol. Mas o que eu achei inacreditável é o seguinte, cara. Aconteceu um lance, pelo menos, estou me baseando no que a transmissão do Premier contou. A menina que é repórter, que é muito boa repórter, diga-se de passagem. Isso que o Gustavo Henrique entrou, porque o Rodrigo Caio chegou na beira do gramado e disse para o Paulo Souza para botar o Gustavo Henrique para tentar cabecear lá na área. Agora imagina, quer dizer, o jogador do Flamengo é que tem que chegar para o técnico e dar essa dica para ele? Isso é inacreditável, é assustador, é simplesmente assustador. Houve uma imagem também, que eu até fiz uma captura de tela e botei no meu Twitter, do Flamengo perdendo, faltando acho que, sei lá, uns 10 minutos, o Paulo Souza e dois dos assessores dele lá conversando com a mão na boca, com uma cara de parvos, assim, não sabiam o que fazer. Não sabiam o que fazer. O Atlético Paranaense com um jogador a menos, ele manteve dois volantes até o final do jogo. Quando botou o Marinho, tirou o Everton Ribeiro. Quer dizer, o Everton Ribeiro não tinha feito uma grande partida, mas era um dos poucos que ainda tinha um pouco de lucidez. Por que não tirar um volante? Não tirar o Andréas, que não estava servindo para porcaria nenhuma, entendeu? E botar o Marinho pela direita e o Everton Ribeiro mais pelo meio. Enfim, uma sucessão de erros assustadores e uma falta de total de repertório. É impressionante. O Flamengo, do Paulo Souza, ele não sabe o que fazer quando o adversário se retranca. Não sabe. Não sabe. Ele fica tocando ali a bola entre os três zagueiros, aí daqui a pouco alguém tenta uma esticada, 90% das vezes a esticada ruim, é cortada pela zaga ou defendida pelo goleiro, e não acontece nada, gente. Não acontece nada. É assustador. Eu tô boquiaberto, quero ver qual vai ser a desculpa que o Paulo Souza vai dar hoje, né? Porque da última vez
e o gol que o Vitinho perdeu, né, Renato?
Perdeu, inacreditável.
No primeiro tempo,
inacreditável. Deu de canela, de perna esquerda pra fora. Isso é outra coisa, apostar no Vitinho, gente. Aí tudo bem, ele botou supostamente o Vitinho de armador no lugar do Arrascaeta. Mas aí como é que a gente vê o Gabigol jogar? Saindo da área o tempo todo. O Gabigol agora resolveu ser armador. Ele até cria uma jogada boa ou outra, mas se não tem um centroavante, ele vai armar para quem? Teve uma jogada que ele avançou, tá? Não tinha ninguém na área. Enfim, é uma sucessão de erros.
O próprio mapa de transmissão do Premier mostrou o vazio na zona de ataque ali dentro da área e na proximidade da área. Muita presença pelos lados, mas ninguém na área para completar as jogadas, né? E aí, quando o Vitinho apareceu para completar, ele deu de canela, né? Então, assim, tá tudo errado ali, os jogadores é que comandam, o Gabigol resolveu jogar de armador, ele sendo o atacante, o jogador mais adiantado ou não, aí o Pedro entra também, só dá de canela, assim, acabou, entendeu? Acabou, não tem o que insistir mais nesse trabalho, é aquela coisa, tem que virar o fim, nem que seja uma coisa da mudança de comando. Agora, só tem uma questão aí, trazer treinador de fora nesse momento vai ser um pouco de loucura também, porque o cara chegar, ter que entender, primeiro, você tenta imaginar a situação, ele chega aqui, bom, tudo bem, o Flamengo está nas oitavas da Libertadores, está numa situação complicada no Brasileiro, mas tem essa Copa aqui nacional, aqui, né? A gente lá na Europa, normalmente esses jogos a gente bota os reservas, testa os garotos e tal. Aí o sei lá quem vai falar para ele no Flamengo. Tá maluco? É Flamengo e Atlético Mineiro, oitava de final, Copa do Brasil. Não tem isso não. Para a torcida é tão importante quanto o jogo contra o Tolima. Aí o cara vai falar, ué, mas aí a gente vai rodar o elenco, como é que a gente vai fazer isso? Não, não tem isso. Então o cara vai ter que entender o futebol brasileiro tendo que ganhar jogos. Eu não sei se isso é a melhor solução. Sinceramente, o Flamengo, eu acho que o Flamengo também está perdido em relação a isso, também não sabe o que fazer, justamente porque a solução mais óbvia e mais simples não foi tomada lá no final de dezembro? Para que, por que aquela pressa de definir o Paulo Sousa se você jogou 5 meses de trabalho no lixo? O Flamengo jogou 5 meses de trabalho no lixo por causa de 2 dias. Torcedor do Flamengo que não se revolta com essa diretoria, com Marcos Braz, com Bruno Spindler por causa disso, não tem sangue na veia.
Verdade, verdade. Concordo contigo integralmente. O erro maior foi lá atrás. Só que eu acho que houve momentos em que poderia ter sido corrigido, principalmente na vinda do Jorge Jesus. E eles, por arrogância...
Mas o Jorge Jesus agora... O Jorge Jesus agora também ia ter problema, Renato. Porque ele não ia ter tempo para treinar e tal.
Concordo,
mas lá atrás, a coisa seria mais fácil.
Sim. Sim,
pré-temporada.
Seria o perfeito. Só que eu acho que ele não queria. O Marcos Braz e o Bruno Spino não queriam. O próprio Landim não queriam. Lá atrás já não queriam. Eles fizeram questão de como é que se diz? Fechar rapidamente com o Paulo Sousa para evitar qualquer possibilidade de Jorge Jesus. Mas o Jorge Jesus, mesmo agora, o André, ele é o único treinador capaz de chegar lá e conhecer o elenco, a maior parte do elenco. Os jogadores que mandam...
E com autoridade, né?
Porque os jogadores gostam dele e respeitam ele. Então ele é o único cara que seria capaz de chegar lá e dizer assim, bom, gente, aqui, ó, vamos arrumar a casa. Não vamos fazer igual 2019, vamos fazer isso pro ano que vem, mas agora vamos arrumar a casa, basicamente. É o único. Agora, concordo com você, um treinador estrangeiro agora é uma maluquice. Não tem... Vai chegar aqui mais perdido que segue em tiroteio. O único estrangeiro que eu acho que teria alguma possibilidade seria o Vojvoda. Por já estar no futebol brasileiro, por já estar.
Eu daria um cheque em branco para o Vojvoda.
Eu também acho que. Eu acho que
porque
na situação
é
atual.
Solução.
É a melhor solução.
É um estrangeiro que conhece o futebol brasileiro. É um estrangeiro que já mostrou qualidade e que conhece o futebol brasileiro. Eu acho que emergencialmente seria essa a melhor solução. Com todo respeito ao Fortaleza, hein? De repente alguém pode recortar isso aí. Não estou dizendo que é para o Flamengo ir lá tomar na mão grande. Com todo respeito ao Fortaleza, deve oferecer uma condição de trabalho melhor do que o Flamengo. Não estou falando de estrutura. Estou falando para trabalhar. Ambiente para trabalhar. Deve ser 1000 vezes melhor no Fortaleza do que o Flamengo. Inclusive, um preparador físico do Flamengo foi parar no Avaí essa semana. Mais um que sai do Flamengo para ir para um clube pior. Desculpe, sem desmerecer o Avaí também.
Uhum, mas olha aqui, a comissão técnica toda do Sub-20 foi pro Bragantino, cara. Quem era o técnico que na emergência poderia substituir? É o técnico do Sub-20, foram todos pro Bragantino. Se não tiver ninguém para botar agora e mandar o Paulo Sousa embora hoje à noite ou amanhã, vai vir o rapaz que era do Sub-17. Cara, não, olha... Por mais que o Paulo Sousa esteja fazendo uma lambança monstruosa, a maior lambança é, sem dúvida nenhuma, do seu Landim, do seu Marcos Braz e do seu Bruno Spindler. Isso aí não resta a menor dúvida. Agora, olha aqui, vem cá, não falamos do jogo, mas a gente tem que dar nota, né? Não tem como não dar nota pro jogo de hoje. Aliás, antes vamos rodar o gol, nós temos o gol. Bota aí o gol para a gente comentar. Cara, o Fluminense está metendo 5-3 no Atlético. Olha o gol.
Eita, placar bailarino.
É. O Andréas dá uma testada para trás. Agora, isso é outra coisa que é inacreditável, né? O Andréas, que é um pitoco de tamanho, o que é que o Andréas tem que ficar ali para tentar cortar a bola de cabeça? Isso é treinamento, gente. O cara que tem que ficar ali não pode ser um pitoco de 1,5 metro como é o Andréas. E o Hugo, como a gente viu...
Também, né? Pelo amor de Deus.
Falhou feio, né? A bola cabeceada pelo Andréas, ela ganha altura e perde velocidade. Foi uma bola lenta. Quer dizer, o Hugo tinha que ter acompanhado e tocado para escanteio essa bola. Né? Eu acho que o Hugo não acreditou que estivesse entrando alguém pelas costas dele e acabou deixando uma lambança federal, mais uma, né? Que a torcida do Flamengo passa, né? É o que eu tenho dito costumeiramente, não há um jogo que a torcida do Flamengo não sofra hoje em dia. Para todo prazer, parece que é pecado, né? Todo prazer que o Flamengo teve na época de 2019 com o Jorge Jesus, hoje em dia virou sofrimento. Todo. E com o Paulo Sousa, sofrimento mesmo. Porque com o Domenech, com o Ceni, com o próprio Renato, houve bons momentos, houve jogos interessantes. Havia momentos que você dizia, pô, o time do Flamengo está Ainda lembrando, ele está jogando com um pouco como 2019. Com o Paulo Souza é só sofrimento, é impressionante. É só sofrimento. Tira dois jogos lá, Palmeiras e Atlético Mineiro, né? Os dois empates, e mesmo assim não foi capaz de ganhar. E talvez o primeiro tempo do jogo com o Botafogo no Carioca. Fora isso, é só sofrimento, gente. É uma coisa impressionante, você não tem mais prazer. O Paulo Souza tirou o prazer da torcida do Flamengo de ver o seu time jogar. Bom, vamos dar as notas. Nós temos que dar as notas, não tem solução, André. Isso aí é praxe, né? Então, deixa eu puxar aqui a escalação do Globo Esporte ou do UOL. Vamos botar aqui. Aliás, deixa eu ver no UOL. Vamos dar uma zapiada aqui no UOL para ver se já não apareceu uma notícia de queda do Paulo Souza, né? Eu vi que ele deu a entrevista, mas isso aí, meu amigo, tudo pode acontecer, né? A qualquer momento, olha aqui, deixa eu dar uma olhadinha só rápida aqui, não, ainda não tem nenhuma, não tem ainda nenhuma notícia, não, quer ver só uma coisinha aqui que puseram, só um minuto. É isso, não temos nós. Então vamos para as notas, então. Vamos para as notas. Hugo Souza, começa você aí, André.
Nota 3.
Oi, travou, André. Travou. André.
Não, vai, André, voltei.
Mas então fala de novo a nota.
Nota 3.
É.
Falhou no gol e depois praticamente não participou do jogo. Nota 3.
Eu vou dar 2, porque foi um dos que falharam no único gol da partida que decretou a derrota do Flamengo. Então, nota 2. E não fez nenhuma grande defesa que desse para amenizar isso. Sai do Hugo Souza, vamos para o Mateuzinho. Mateuzinho, começo eu. O Mateuzinho, rapaz, ele briga, ele luta, ele se esforça, ele tenta na linha de fundo, mas o Mateuzinho, ele joga com sofrimento, cara. O futebol dele não flui, né? É uma coisa impressionante. Não acho que ele tenha sido desastroso, mas não contribuiu também para grandes coisas, não. Vou dar nota 4 para ele.
4 está de bom tamanho para ele. É outro lateral que não engrena, né? O Flamengo teria que ir ao mercado para buscar um lateral direito aí para ver se toma conta da posição.
Também acho. Rodrigo Caio, você que dá.
O Rodrigo Caio luta, né? Sozinho ali, né? E hoje, então, com o Léo Pereira, né? É quem tá tentando segurar as pontas na defesa. Eu acho que ele vai ficar com a melhor nota, nota 6.
Eu vou dar um pouco menos, eu vou dar 5, porque na bola cabeceada na trave, no segundo tempo, é ele quem o cara cabeceia em cima dele. Ele é quem salta mal e deixa o jogador do Bragantino cabecear na trave. Mas acho que sim, que em parte a atuação dele é atrapalhada pela presença do Léo Pereira do seu lado, né? Vou dar nota 5 para ele. Gustavo Henrique entrou no lugar dele fez rigorosamente nada, né? Quase se atrapalhou.
Entrou para ser centroavante.
E ainda fez lambança na defesa. O Flamengo andou tomando uns contra-ataques ali. Gustavo Henrique, pelo conjunto da obra, leva nota 3.
Vou dar 2,5 só para diferenciar.
Beleza. Aí eu me pergunto, né, o André, se botou o Gustavo Henrique para ser centroavante, por que não botou o moleque que estava no banco lá? Como é que é o nome dele, meu Deus? Vitor Hugo, não é isso?
Vitor Hugo.
Por que não botou o Vitor Hugo, né? Ou acha que o Gustavo Henrique, só porque é mais alto para cabecear, pode ser mais objetivo no ataque? Ei, Paulo Souza, você também não se ajuda. Léo Pereira, qual é a nota que você dá para o Léo Pereira?
Léo Pereira lutou, né? Pela luta, nota 2.
Você falou pela luta, eu achei que você ia dar uma notinha melhor. Nota 2. Acompanho a tua nota 2. Nota 2 pro Léo Pereira. Ai, ai, ai. Depois do Léo Pereira não foi substituído. Aí chegamos no Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, cara, também não, para mim tem sido uma decepção. Ele não consegue desenvolver o futebol ofensivo dele. E na defesa, também não chega a comprometer, mas é um jogador muito, muito fraquinho até agora. Nota 4 para o Ayrton Lucas.
É, então, eu acho ele bom jogador, acho que num time é um cara que precisa de um time ajustado, né? Ele não é um cara que arruma o time. Ele precisa de um time arrumado para ele poder render, né? E não é o caso, né? Então ele acaba sendo muito prejudicado, a atuação é ruim. Eu achei que ele fosse ter muito mais problemas com o Arthur do que ele acabou tendo, né? Vou dar nota 4, é 4 mesmo. 4 tá bom.
É, eu vou dar...
Ele também não tinha nada que se destacasse, né?
É, pois é. Eu vou dar 4,5, só por uma ou duas jogadas que ele pelo menos ainda tentou chegar à linha de fundo, chegou em uma ou duas, mas tá errando muito no ataque, mas concordo com você, ele não levou um baile do Arthur como ele poderia ter levado, porque ali o Arthur é um jogador bastante insinuante, bastante perigoso. Saímos do Ayrton Lucas, o Felipe Luiz entrou no lugar dele. Eu achei que o Felipe Luiz entrou e não fez rigorosamente nada, não contribuiu para nada.
Não.
Felipe Luiz, que era aquele jogador que antigamente era quase como mais um homem de meio campo, né? Tá. As únicas bolas que sobraram para ele, ele meteu na área de qualquer maneira, bola alta, não resolveu nada. Felipe Luiz, para mim, está vivendo um ocasozinho já preocupante. Nota 3 para o Felipe Luiz.
É, 3 está de bom tamanho, viu? Ele... realmente é um cara também que precisa ter uma função definida ali, que a função dele também se perdeu, né? Aquela coisa do terceiro homem ali na saída de bola, contribuindo na armação, foi outra coisa que se perdeu no caminho, assim como a garotada, como tudo de bom. Foi um negócio que foi se desmoronando, se desmontando, e hoje só tem escombro.
É verdade. E que nota você dá para ele?
3.
3 também, ok. Saímos do Felipe Luiz e vamos para o Thiago Maia. O que você achou do Thiago Maia hoje?
É, perdido ali no meio, furou uma bola que armou um contra-ataque do Red Bull Bragantino. É outro também que tenta contribuir, não tem sequência de jogo, aí entra no jogo furada, aí não ganha sequência, quer dizer, o Paulo Sousa pediu para o cara ficar, não escala o cara, é aquela confusão toda. Né? Mais um perdido no meio dessa confusão, nota 4.
É, eu também acho que ele também, coitado, me parece completamente perdido. A sensação que eu tenho às vezes é que o Thiago Maia não sabe qual é a função dele em campo, você falou muito bem. Ele hoje me pareceu um cara até que era ele quem vinha meio que puxar a saída de bola, mas está longe de ser aquele jogador que apareceu tão bem, né? Até sofrer aquela contusão, que teve cirurgia, 8 meses parado, tá? Mas também concordo com você, acho que ele está perdido no meio de um esquema que não existe. Vou dar nota 4 para ele. Ele entrou, no lugar dele entrou o William Arão. O que você achou da entrada do William Arão?
O William Arão saiu porque só fez bobagem e entrou no jogo só para fazer bobagem, 0.
Cara, ele quase fez o gol do empate, rapaz.
Ele mas não quase fez.
Fez o gol. É verdade, não fez. Mas eu vou dar 4,5 para ele. Pelo menos ele foi um cara que se lançou o ataque mesmo com bastante vontade e quase fez, mas não fez. Você tem razão. Então, 4,5 para ele. Aí, Andréas Pereira. Andréas Pereira, gente, o Andréas Pereira, cara, é o seguinte. Andréas Pereira é um jogador que não devia matar no Flamengo. Pode ser até que em um outro clube ele vá conseguir fazer alguma coisa. Andréas Pereira e Flamengo simplesmente não deu química. Depois da derrota da Libertadores, parece que tem uma nuvem negra em cima da cabeça do Andréas Pereira. As coisas sempre acontecem erradas para ele. E hoje, mais uma vez, ele foi desviar de cabeça e deu uma assistência para o jogador do Bragantino fazer o gol. Então, Andréas Pereira, meu filho, eu vou te dar nota 1, só porque você pelo menos andou correndo lá, tentou, deu um chute de fora da área, mas, uma vez mais, a derrota passou por você. Nota 1.
Quando sofreu o pênalti, estava impedido, né?
Pois é, até isso.
Não adianta.
Até isso, né?
Não adianta, é a nuvem negra. É um jogador nota 5 com uma nuvem negra na cabeça e não tem como, né? 0 também.
É, eu dei um. Everton Ribeiro. Qual é a nota que você dá pro Everton Ribeiro?
O Everton Ribeiro, ele tenta, né? Os únicos passes lúcidos que o Flamengo teve no jogo Quem deu foi o Everton Ribeiro, o passe pro Vitinho perder o gol, aquela jogada entre ele e o Gabigol, que o Gabigol chutou e a zaga do Bragantino salvou no primeiro tempo. É um cara que tenta alguma coisa aí no meio dessa zona, né? Eu dei 6 pro Rodrigo Caio, vou dar 6 para ele também.
E aí eu vou dar 6, eu não dei 6 pro Rodrigo Caio não, mas eu vou dar 6 pro Everton Ribeiro, acompanha a sua nota. Porque eram os únicos momentos de lucidez que o Flamengo tinha, era quando a bola passava nos pés dele, né? Enfim, eu não entendi nem por que ele
saiu. Só que ele vai cansando, né?
Ah, mas só é natural, né? Sim, mas o que eu acho é o seguinte, o André, mesmo cansado, quando a bola chega no pé dele, ele é um cara que tem mais lucidez. Eu não teria tirado ele hoje de maneira nenhuma. Acompanha o teu 6. Marinho entrou no lugar dele. Marinho, como sempre, entrou desesperado tentando fazer o gol. Deu um chute até bastante perigoso. Quase fez o gol de empate no finalzinho. E eu acho que deveria ter entrado muito mais cedo. Agora, é um jogador errático num ataque errático, entendeu? Esse aqui é o grande problema. Eu vou dar 5 para ele, só por causa daquele chute. Foi um dos chutes, melhores chutes do Flamengo na partida. Nota 5 para mim.
Vou te acompanhar também, né? No meio dessa bagunça aí, pelo menos o cara que tenta alguma coisa, a gente tem que reconhecer, né? Então, quase marcou, né? E foi uma iniciativa dele, né? Para não ser incoerente em relação ao Arão, né? O Arão ia fazer um gol porque a bola sobrou para ele, né? Agora, isso. O Marinho, não. Ele buscou a jogada, né? Então, ele tem mérito nisso. Então, só por isso vai ganhar um 5 mesmo.
Beleza. Lázaro, o que você achou do Lázaro?
Uma lástima, assim, perdeu tudo. Confiança que ele tinha, perdeu toda, porque pela falta de confiança no trabalho do Paulo Sousa, né? De todo mundo. O cara que dava confiança a ele, ninguém mais tem confiança. Então, acaba a confiança do Lázaro, que já tem o emocional, né? O físico e o emocional frágeis, né? Então, dá nota 2, foi muito mal.
Foi muito mal. Eu acho que foi a pior partida do Lázaro. Com o Paulo Sousa. E eu achei, inclusive, completamente perdido taticamente, porque ele começa o jogo supostamente do lado esquerdo. Houve um determinado momento do jogo que ele estava lá na direita, dando combate na lateral direita. Ele estava completamente perdido. E todas as decisões que tomou foram equivocadas ou erradas tecnicamente. Ou o passe mal feito, ou a escolha para quem passar, um cara que estava completamente marcado, perdeu a bola, enfim. Eu vou dar nota 2 para o Lázaro. Achei o Lázaro muito mal, o que é uma pena, porque era uma das apostas que eu achava que poderia, de repente, revigorar esse time. Pode ser com um treinador decente que ele ainda volte a fazer isso, mas ele está completamente perdido. Está tão perdido quanto o Paulo Sousa. Aí, depois do Lázaro, no lugar do Lázaro, entrou o Pedro. Eu achei o Pedro mais perdido que aquela coisa, o Robson cruzou essa erradinho de pilha. Gente, a bola não chegava no Pedro. A bola não chegava no Pedro, é impressionante. O Pedro entra e ninguém consegue botar a bola no pé do Pedro, ou na cabeça do Pedro. E ele também não
conseguiu. E ele também entra nessas horas assim de furada, né? De ficar na área, ficar recebendo balão. Aí não ajuda também, né?
Eu vou dar nota 3 pro Pedro. 3, dou 3 pela luta, mas não conseguiu tocar na bola, na verdade.
Vou dar 2,5. Achei ele muito mal, e quando ele tentou tocar lá, ainda tentou dar uma firulada numa situação daquela, dominar a bola bonito, também não se ajuda.
Esse elenco do Flamengo tem essa coisa, né? Às vezes você vê o jogo, o time perdendo, precisando acelerar, aí o cara dá de calcanhar para trás, o outro tenta uma firula, é impressionante, parece que elas estão em 2019. Vitinho... acho que é você que começa. Vai, Vitinho.
O Vitinho perdeu o gol inacreditável, né? De canela, a ponto de sair a caneleira, né? Mas ele tenta, né? Ele tenta, ele luta, ele tenta articular, tenta driblar, tenta finalizar. Mas também é outro cara que precisa de um time minimamente ajustado para ele aparecer, né? Para ele conseguir se destacar, né? Então, pelo gol perdido, eu vou dar 3 para ele, para esse gol perdido, que poderia ter dado uma sobrevida. Eu falei, ia ser um gol meio parecido com o do contra o Fortaleza, né? Sem merecer muito, e de repente sai uma jogada e acha o gol.
Eu vou dar 0 para ele, porque aquele gol não se pode perder. Um profissional não pode perder aquele gol. E era um gol importantíssimo. Era um gol importantíssimo. E fora isso, eu só vi um jogador que luta, mas que é completamente atabalhoado, que também não acerta nada. Olha, Vitinho, para mim, merece zero hoje. Gabriel. Gabriel, começo eu. O Gabriel, ele tem que decidir se ele quer ser goleador ou se ele quer ser armador, meio campo. Porque ele está jogando hoje em dia muito mais fora da área do que dentro da área. Eu até entendo que ele é um cara que tem bom passe, que ele briga para tentar buscar uma bola, enfiar uma bola para alguém. Mas se ele não tiver, ela vai enfiar a bola para quem? Eu acho que o Gabriel está meio perdido. O Gabriel hoje em dia me parece taticamente perdido. Ele não sabe muito bem mais o que fazer em campo. E aí tenta fazer de tudo um pouco e acaba não fazendo, né? Mas pela luta eu vou dar nota 5 para ele.
Dá 4,5, mas eu acompanho aí a tua análise.
Beleza. E finalmente, Paulo Souza. Paulo Souza, você dá aquela que eu espero que seja a última nota que a gente vai dar para Paulo Souza. Diga lá, André.
Zero, né? Pelo conjunto da obra, assim. O erro foi de quem contratou ele. Ele não tem currículo. Ele não era para estar ali. Tanto não era que ele fez tudo para estar ali. Pagou dinheiro do próprio bolso, abriu mão de treinar uma seleção com o melhor jogador do mundo, de ter a chance de ir para a Copa do Mundo. Ele fez tudo para estar ali, justamente porque ele não tem nível para estar ali. Então é culpa, notas menos 20 para o Landim, menos 10 para o Marcos Braz e zero para ele. Mas a culpa não é dele, ele não devia estar ali.
Eu vou acompanhar o zero, até pelo conceito, né, do conjunto da obra que parece que acaba hoje, né? Mas eu concordo também, assino a tua responsabilidade de culpa. Ele, nesse contexto aí, ele é o menos culpado. Agora, acabou fazendo um grande negócio, né? Também não dá para ter peninha, não. Porque ele pagou 2 milhões para sair da seleção polonesa e vai ganhar quase 8 do Flamengo agora. Então, além da experiência, vamos assim dizer, de 6 meses de Brasil...
Mas foram 2 milhões de reais...
Foram 2 milhões de reais e ele vai receber 8 milhões de reais. Acho que lá eram uns 500 mil euros, uma coisa qualquer, assim, a multa dele. Aliás, a Polônia levou uma chinelada hoje da Bélgica, assustador. Não sei se foi 5 ou se foi 6-1, agora já até perdi
a
conta.
6-1.
6, né? Chegou a 6. O último lance do jogo ainda foi gol. 6-1, né? Até brinquei, disse, ninguém é treinado pelo Paulo Souza impunemente. Maldade minha, mas eu não resisti. Bom, André, considerações finais, alguma coisa mais para a gente encerrar a live?
O Flamengo está na mão do acaso de novo. De novo, está na mão da sorte. Porque quem vai escolher, provavelmente, o sucessor do Paulo Souza, se ele for demitido mesmo hoje, se não resolver empurrar com a barriga mais um pouquinho, quem vai escolher são os mesmos que fizeram essa escolha para lá de infeliz, como foram infelizes todas as outras. Então, é isso. O Flamengo vai seguir esse caminho e é desanimador. Tá? De novo, a gente vai falar que o Flamengo está na mão da qualidade dos seus jogadores, né? E que estão errando e estão mal esse ano. Por isso que há risco de rebaixamento, porque não dá para contar com o treinador e não dá, então não está dando para contar com os jogadores. Então, por isso que eu falo que o Flamengo corre o risco de fazer uma temporada assim... vexatória e inimaginável depois da capacidade de investimento que conseguiu alcançar aí a partir de 2019.
Concordo contigo, acho que as perspectivas são muito ruins e concordo também com o que você falou durante um determinado momento na live, que para mim a única escolha razoável, já que jogaram o Mister fora, é o Vojvoda, um técnico estrangeiro, já conhece o Brasil, conhece o Flamengo e que inegavelmente vem fazendo um trabalho bastante, mas bastante bom no Fortaleza.
Mas que ainda assim seria uma incógnita, né? Porque uma
sim,
coisa no Fortaleza,
sim,
outra coisa
claro,
no Flamengo.
Claro, concordo com você. Não é a mesma coisa. Mas pelo menos é um cara que você vê que consegue passar os conceitos dele para os jogadores, né? O time do Fortaleza tem a cara do Vojvoda. Coisa que esse Flamengo do Paulo Souza, ele não tem cara. Paulo Souza não tem cara, o time dele não tem mais cara. Foi se desvirtuando, foi se abandonando e ninguém sabe hoje em dia qual é a cara do time do Paulo Souza. É um time incógnito. Bom, é isso aí. André, temos um encontro marcado então no próximo sábado, né? Depois sábado. Do Flamengo Internacional. É, vamos ver se já com um novo treinador ou com um interino, sabe-se lá. É isso aí. Valeu, André. Obrigado. Boa noite a todo mundo que teve
like
a gente
aí, galera.
Deixa o like, galera. Deixa aqui. O like aí. Olha aí, olha o like aí.
E até a próxima.
O like hoje. Tá bonito, mas pode subir mais. Ajuda aí. Até a próxima. Valeu. Tchau.